Mudanças nas regras em relação à educação à distância permitiram a expansão dos polos educacionais EAD por todo o país. Mas houve acompanhamento do Ministério da Educação na implantação desses polos? Esse é o assunto da terceira parte da reportagem O Diploma Distante, uma produção da Rádio Senado.
Meu nome é Quilma de Oliveira da Silva Mendonça. Fiz a faculdade que veio trazida para aqui, para a nossa cidade, na qual uma esperança que eu pensava que eu estava cursando a melhor faculdade. Meu marido trabalhava dia e noite, meu marido é pedreiro, trabalhando dia e noite para pagar essa faculdade e na esperança de ser formada no curso de pedagogia. Estamos decepcionados porque como é que a gente tira de onde não tem para ter uma formação e no final da conta a gente tem uma decepção tão grande como essa.
Uma série de mudanças nas regras sobre educação EAD nos anos de 2007 e 2009 permitiu o aumento na oferta dessa modalidade educacional. Os polos se espalharam pelo país. E como ficou o controle? É a dúvida do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.
Quando o MEC mudou a regra e permitiu que polos de ensino à distância ofereçam cursos, a oferta aumentou mais de 100%. Mas os polos têm que cumprir requisitos que garantam a qualidade dos cursos. Então, será que mesmo autorizando não há a necessidade do controle também e da fiscalização do MEC nos polos?
Gustavo Fagundes, assessor de regulação da Associação Nacional das Universidades Particulares, lembra ainda que a extensão territorial do país prejudica o monitoramento constante da qualidade e que novas formas de acompanhamento dos cursos devem ser pensadas.
O MEC possui hoje ferramentas de supervisão, de monitoramento, que talvez não permitam cobrir 100% do país, porque também seria querer demais. O país é gigantesco, tá? Tem instituições com 1.500 polos e todos regulares a priori.
Esse número grande de polos em todo o país cria, por vezes, situações constrangedoras para os próprios estudantes. Um dos testemunhos é do Ricardo Rous, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância.
Então nós da associação, por exemplo, já fomos acionados por estudantes que chegaram em instituições de ensino no endereço credenciado de um polo e lá era uma instituição financeira. E a esse aluno foi oferecido empréstimo ao invés de curso de ensino superior. E a instituição era credenciada e o polo era recém-credenciado. Mas para garantir o espaço, aquela instituição foi lá e colocou no endereço de uma instituição financeira que faz parte do mesmo grupo. Enfim, existem várias aberrações.
Esse tipo de situação pode levar a questionamentos sobre a validade dos cursos. E são vários os problemas. A Leililene Antunes Soares, do Ministério da Educação, lembra que existem os diplomas falsos.
Os diplomas falsos são emitidos e forjados mediante cópia fraudulenta ou furto de matrizes de documentos. São preenchidos com dados do diplomado que compra o título.
E também existem os diplomas irregulares.
Já os diplomas irregulares, que é o que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a SERES, trata, esses diplomas, diferente do diploma falso, é a própria instituição que assume a função de conferir ao titulado a situação de aluno regular. Os diplomas irregulares, ele tem aparência de legalidade e são expedidos em escala muito maior do que o falso.
No caso dos diplomas EAD com problemas, a maioria apresenta situação irregular, ou seja, as instituições não teriam autorização para dar o curso em determinado polo ou não atenderiam a determinadas condições impostas pelo Ministério para oferecer aquela graduação. E como aponta o presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Creus, a lei está sendo descumprida em uma área fundamental.
A Constituição deixa claro, a educação é um bem público. E diz a Constituição que o guardião desse bem público é o Ministério da Educação. Então isso tem que ficar claro. Agora, os serviços educacionais que levam este bem público à sociedade, esses podem ser privados porque a própria LDB permite isso. Portanto, nós estamos perante um grave problema de estelionato de um bem público, certamente o bem público mais precioso de uma nação. Isso tem que ser encarado já e duramente.
Existe uma ferramenta do próprio Ministério da Educação para que o futuro graduando possa verificar informações sobre sua futura instituição de ensino. Existem ainda outros caminhos para evitar a dor de cabeça ao final do curso de graduação. Saiba mais na próxima parte da reportagem O Diploma Distante.